Economia.
Contas de energia mais baratas a partir de hoje, com publicação no Diário Oficial da União da medida provisória e decreto que permitem redução de 18% nas contas residenciais e de até 32% para indústria, comércio, serviços e agricultura, conforme havia anunciado ontem a presidenta Dilma Rousseff em cadeia nacional. A redução é maior que a prevista anteriormente. Além de fazer o anúncio sobre as contas de energia, a presidenta adotou um tom político e listou realizações de seu governo para desonerar a produção e reduzir a pobreza. Nós convidamos o coordenador do Grupo de Estudos do Setor Elétrico da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Nivaldi de Castro, para comentar alguns trechos da fala da presidenta.
A conta de luz neste ano, de 2013, vai baixar 18% para o consumidor doméstico e até 32% para a indústria, a agricultura, o comércio e serviços. Ao mesmo tempo, com a entrada em operação de novas usinas e linhas de transmissão, vamos aumentar em mais de 7% nossa produção de energia.
Essa declaração da presidente Dilma indica dois movimentos, né? Por um lado, esse esforço que o governo está fazendo no sentido de reduzir o custo para a indústria brasileira, né, o chamado Custo Brasil, dentro de uma preocupação de aumentar a competitividade da indústria brasileira, e também afeta muito o orçamento familiar, porque a luz nos últimos anos tem aumentado assim, bem acima da inflação, consequentemente comprometendo cada vez mais o orçamento familiar. Então, essa redução irá melhorar o poder aquisitivo das famílias. Com relação ao aumento da produção, ela indica que o planejamento do setor elétrico, os leilões que são realizados anualmente, seja para geração, seja para transmissão, continuarão a ser realizados, o que mostra que o equilíbrio dinâmico entre a oferta de energia e a demanda de energia estará equilibrado aí para os próximos anos.
Dilma Rousseff aproveitou o pronunciamento para afastar a possibilidade de apagão em 2013, por conta do baixo nível dos reservatórios de hidrelétricas no início do ano e das quedas de energia em alguns pontos do país.
Surpreende que, desde o mês passado, algumas pessoas, por precipitação, desinformação ou algum outro motivo, tenham feito previsões sem fundamento, quando os níveis dos reservatórios baixaram e as térmicas foram normalmente acionadas.
Na realidade, essas críticas são feitas, possivelmente, por pessoas que não têm um conhecimento especializado sobre as características do setor elétrico brasileiro. Na realidade, a gente divide o ano, o ponto de vista do setor elétrico, em dois períodos: o período úmido, quando chove, e o período seco, que é quando efetivamente não chove. E, às vezes, o período úmido, que começa em novembro, atrasa as chuvas, como está ocorrendo atualmente, né? Quando atrasam as chuvas, implica dizer, então, que a capacidade de gerar energia elétrica pelas hidrelétricas ficam comprometidas, o que obriga o sistema, e isso está nas normas de procedimento, a acionar as termoelétricas. E aí esse fato, para quem não conhece bem, né, pode parecer que o Brasil está às beiras de um racionamento ou do apagão, que foi um fenômeno que aconteceu em 2001 e que marcou muito a sociedade brasileira, né? Mas não é o caso, porque o período úmido ainda nem entrou, está no primeiro terço do período úmido, entende? E as chuvas recentes já têm indicado, né, um restabelecimento aí da, como nós dizemos, do setor elétrico, da afluência, né, das chuvas.
Você ouve o professor Nivaldi de Castro, que é coordenador do Grupo de Estudos do Setor Elétrico da UFRJ, comentando o pronunciamento da presidenta Dilma ontem sobre as contas de energia. Ele também comenta uma declaração da Dilma que reforçou que moradores de estados em que as empresas de energia não aderiram ao plano de redução também vão contar com desconto. É o nosso caso aqui de Minas Gerais, também de São Paulo e Paraná.
Aproveito para esclarecer que os cidadãos atendidos pelas concessionárias que não aderiram ao nosso esforço terão, ainda assim, sua conta de luz reduzida como todos os brasileiros.
Isso se deve particularmente ao grupo CEMIG, à CESP e à COPEL, que não aceitaram a proposta do governo feita na medida provisória 579, de que aquelas usinas cujos contratos de concessão estarão vencendo entre 2015 e 2017 fossem renovados, né, agora já em 2013, né, e o que significaria uma diminuição das tarifas dessas usinas, o que permitiria o governo a reduzir as tarifas como um todo, de todos os estados, né, de todas as famílias e indústrias. Né. O fato da CEMIG não ter aceito essa proposta do governo comprometeria essa redução média que o governo tinha dito, tinha proposto, mas o governo, ciente da importância de você reduzir as tarifas, né, tomou a decisão, né, de não penalizar os consumidores desses estados e o governo então tomou essa medida de estender para toda a população brasileira essa decisão de reduzir tarifa independente da posição dessas empresas estaduais.
Você acaba de ouvir o professor Nivaldi de Castro, coordenador do Grupo de Estudos do Setor Elétrico da Universidade Federal do Rio de Janeiro, comentando alguns pontos do pronunciamento da presidenta Dilma Rousseff, que na noite de ontem anunciou a redução do valor das contas de energia já a partir desta quinta-feira. Segundo a ANEEL, a redução vai custar R$8,3 bilhões de reais aos cofres do Tesouro Nacional, 150% a mais do que os 3 bilhões e 300 milhões de reais previstos inicialmente. Isso porque as companhias de energia de Minas Gerais, São Paulo e Paraná, estados governados pelos tucanos, se recusaram a aderir ao programa de renovação das concessões com ganhos menores, o que obrigou então a compensação da ausência, o que obrigou o Tesouro Nacional a compensar as ausências de CEMIG, CESP e COPEL com recursos próprios. No programa Bom Dia, Ministro, desta quinta-feira, a ministra das Relações Institucionais, Ideli Salvatti, afirmou que o impacto sobre o Tesouro vai ser reduzido gradativamente à medida que novas concessões para distribuição e geração de energia forem sendo firmadas.